sábados você ouve Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, na apresentação Caleb Alencar.
Jesus, Jesus.
Uma hora de muito louvor, palavra de Deus, entrevistas e sua participação pelo telefone 743-611-5533. Estação Gospel, das 6 às 7 da manhã, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Vamos juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
No ar Pode Viva, saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar em um só lugar. Entrevistas e dicas exclusivas para você viver melhor, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Pode Viva.
7:03, está no ar o Pode Viva, seu programa feito com todo carinho, seu espaço para a gente conversar sobre saúde, bem-estar, beleza e qualidade de vida. Com a apresentação, pelos próximos 3 sábados, Lidiane Souza, como vocês já sabem, Enio Medeiros está de férias, já foi para a terrinha dele, está aí aproveitando os próximos 15 dias. Então hoje, eu, Lidiane Souza, e ele, Pedro Henrique, bom dia, meu querido.
Bom dia, Lidiane, bom dia a todos. Sábado, né? 18 de julho do ano 2026, para participar 3611-5533.
Pois é, aproveita e dá um bom dia a você. Pedrinho já fez o convite, você que está aí do outro lado. Participa com a gente, porque amanhã de sábado só está começando. E tem muito assunto para tratar, viu? O tema da nossa entrevista de hoje, Pedro, são as canetas emagrecedoras, as famosas, tá? Cada vez
tô
mais
precisando,
popular.
Estou precisando.
Ah, vamos ver se é boa, né? Ou se é para qualquer pessoa. Vamos descobrir hoje aí. Porque o uso sem acompanhamento médico, o problema não é a caneta, né? O problema é a forma como as pessoas estão usando. E aí o problema pode trazer consequências, viu, gente? Vamos lá. Hoje a gente vai receber o médico do esporte, Dr. Varlindo Carneiro da Silva Neto. Ele que vai esclarecer mitos, riscos e vai orientar também, né, nossos ouvintes aí, a forma mais segura de perder peso. Será que são as canetinhas? Será que elas têm isso tudo mesmo que as pessoas falam? Ou é a forma como a gente está trazendo elas para a nossa vida que traz riscos também? Vamos descobrir tudo isso? E se você tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais aí sobre as canetas emagrecedoras, já sabe, né? Pedro já disse o telefone e eu repito, 3611-5533. Bota o 74 antes, tá? Porque você vai mandar mensagem para o WhatsApp. Ligação não, viu, gente? Mensagem, pode ser em áudio, pode ser em texto, aí é com vocês. Mas manda pra gente, participa conosco aí do Pode Viva. A gente fica junto até às 8 da manhã. Mas antes de conversar com o Dr. Varlindo, deixa eu falar pra você que tem pet. Você tem pet? Pedrinho, começou, viu? Campanha vacina antirrábica. Você ainda tem uma gatinha, né? Ou são duas?
Tem, não, só uma.
É uma,
não,
né?
Tem duas, né? Uma na casa da mamãe e outra lá comigo.
Pois é.
Kemi e a Branquinha.
Ô, oh, Jesus, que bonitinho. Pois é. Aí já começou, viu? E você que tem pet, preste atenção, campanha de vacinação antirrábica começa em Juazeiro. E, gente, é muito importante. Vocês sabem que raiva mata humano, né? Então, preste atenção. Juazeiro iniciou a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A imunização segue até o dia 31 de agosto. Mas não vai fazer como todo brasileiro, bom brasileiro, não para deixar para o último dia, organiza a vida aí e faz o quanto antes. Ela é destinada a animais a partir de 3 meses de idade. Ah, qual? 3 meses. Nasceu, 3 meses depois já pode vacinar, mas é pequenininho, não importa. 3 meses você já pode vacinar, tá? E os que ainda não foram vacinados, começa aí a história a partir de agora. Ah, mas já tem mais de 3 meses. Aproveita a campanha da vacinação, certo? A vacina está disponível de segunda a sexta, das 8 às 13 horas, no núcleo de endemias, lá no bairro Angari. Lá está o dia, todos os dias, certo? Está disponível. Você foi no horário de funcionamento, de 8 às 13 horas, você encontra aí a vacina. Agora, tem equipes que vão estar volantes, tá? Também vão estar percorrendo aí os bairros da sede e das comunidades da Zona Rural também, viu, gente? Se preocupa, não. Agora tem um cronograma, né? Não é todo dia. Ah, todo dia vai estar aqui. Não. Ele vai estar em rodízio. Vou chamar de rodízio. Hoje, por exemplo, sábado, dia 18, a vacinação está acontecendo aonde? Vou dizer para você prestar atenção, tá? No Alagadiço, ali na Praça da Mônica e na Rua Cícero Feitosa, ali a Praça do Fórum, certo? Está tendo vacina lá, a partir de 8 horas. E também no Alto da Maravilha, lá na Lagoa de Calu e na Praça da Rua 2. No Alto da Maravilha, você pode ir para a Lagoa de Calu e também na Praça da Rua 2. Aí você leva o seu animal. Agora lembre, leve o seu cachorro na coleira. Se ele for de grande porte, não esqueça de colocar a focinheira, tá? Para não ter problema aí com nem com quem está passando, nem com o pobre lá que vai estar fazendo a vacinação, tá? E os gatos, eles devem ser transportados em caixas apropriadas. Primeiro, para não fugir. Vamos combinar que gato é um bicho maravilhoso, né? Mas quando cisma, sai de baixo. Então, tem que ser na caixinha própria para evitar problemas de fuga e também para evitar que ele machuque a pessoa que vai vacinar. Então, organiza aí para você levar. É importante que você seja maior de 18 anos. Tá, meu cachorrinho, vai com o seu responsável, porque precisa ter essa responsabilidade. Se ele já tiver a carteirinha, leve, porque já fica lá marcado direitinho, aí a pessoa vai ver se está tudo funcionando bem e se ele está em dias com a vacinação. Se você não tem, lá eles vão te dar uma, claro, né? Mas guarda, gente, que é importante aí, é um documento do seu pet, tá? Então você precisa, se você tiver, leve e mostre aí que ele está em dias e faça, porque vacinar também é cuidado, lembrando que não é só dar comida e água, né, a seus bichos, tem que dar carinho, tem que dar lazer e também oferecer a vacina, que é importante, salva a vida do seu animal e salva a vida da pessoa que está perto, porque se ele tiver aí um ataque, tiver raiva e você for contaminado, já sabe, né, em humano não tem cura. Então faça a sua parte, vacine seu pet e organize a vida aí para que ele tenha uma vida saudável e você possa estar junto com ele por muito tempo, tá? Essa é a dica de hoje para você que tem o seu animalzinho. Dúvidas? Procura a Endemias lá no bairro Angari. Ok? Bora lá. Tem um assunto aqui que eu achei interessante. Olha só, Pedro. Um estudo brasileiro publicado na revista Bioética revelou, olha só, 90% dos médicos recém-formados não se sentem preparados para dar notícias às famílias, dar más notícias às famílias do paciente. E alguns deles alegam que não foram ensinados a fazer isso. E deve ser uma situação bem, bem complicada, né, gente? Você chegar lá e dizer, ó, sinto muito. Eu também acho que ficaria nesses 90%, viu? Enfim, cerca de 40%, segundo o estudo, nunca receberam treinamento formal sobre o assunto. E embora 61% tenham tido aulas durante a graduação, a maioria considera a formação insuficiente. Essas foram as respostas aí para essa revelação, né, dos médicos recém-formados que não se sentem à vontade para dar más notícias aos pacientes.
Se por acaso não aprendeu, um bocado de série lá tem informando lá como é que dá, né? Dá um abraço, dá uma orientação, tal, fez o possível e impossível.
Pois é.
E tal.
Eles alegam que é muito pouco o tempo que eles têm na faculdade para esse tipo de assunto, né? E aí ficam meio recém-formado, não sei como é que eu faço e tal. A pesquisa ouviu 2.418 médicos que aguardavam a prova de residência, isso lá da Unifesp. O estudo também mostrou que 65% conhece o protocolo, o SPICS, usado para orientar a comunicação de notícias difíceis, mas até 35% desconhece desses protocolos estruturados, que é esse que o Peninha acabou de citar. E para os médicos entrevistados, comunicar um óbito é a situação mais difícil da vida deles. E a etapa mais complexa é lidar com as emoções dos familiares.
É, porque assim, do outro lado, é a dúvida, né? Se realmente um médico fez um bom trabalho, se foi o médico que levou a pessoa a vir a falecer.
Negligência.
Aí o medo do médico é isso, tipo, será se... vão pensar que eu que fiz...
não fiz o que seria possível fazer,
isso,
o suficiente. Tal,
se fosse da família e tal, aquelas coisas.
Pois é, e lidar com a emoção do outro é muito difícil.
Isso, é.
Né, em qualquer situação. O estudo ainda aponta que 32,9% dos profissionais concordam, olha só, em omitir informações do paciente a pedido da família. Prática conhecida como conspiração do silêncio. Tem que ver isso aqui, né? Os pesquisadores defendem que as faculdades de medicina ampliem o treinamento prático e simulações para preparar os futuros médicos para uma comunicação mais clara, ética e humanizada com pacientes e familiares. Porque também não é só dar a notícia, né? A gente está falando do óbito, que é o extremo, mas tem muitas doenças que também, tipo, são difíceis de
a maioria
passar.
Esconde, tipo, ah, o paciente foi lá, o vozinho, a vozinha e tal, aí não, fazer um check-up e tal, aí quando chega lá constata um câncer. É, eu já vi muito
você
isso aí.
Você trabalha nessa área
isso,
também,
isso,
né?
Eu já vi, aí tal. Aí a pessoa, ah, é o que é? Aí ele só, faça outro exame aí, mas aparentemente é um câncer. Aí a família faz o quê? Não esconde.
Não fala logo, né?
Não fala. Não fala.
Às vezes nem
fala que é uma virose, fala que é algum detalhe e tal. Porque, pelo outro lado, é o entendimento de que a pessoa, quando não sabe que está com câncer,
mais, né?
Aí parece que quando fica sabendo, em 2 meses a pessoa se parte. Aí você
embora.
Não sabe se a pessoa
o
se entrega,
né?
O emocional, se você se entrega, né? Porque você está ali, não estou sentindo nada não. De vez em quando pode ser um gás,
quando
alguma
descobre,
coisa e tal. E câncer é complicado.
Não é fácil,
não
gente.
É fácil, não é fácil.
Nem para quem vai receber a notícia, muito menos para quem vai dar.
E você não sabe se daqui... Já vi muita gente lá, foi fazer um exame, aí constatou, com 2 meses já veio a falecer.
Foi embora.
Teve gente conhecida.
Eu conheço também
da
alguns casos.
Da irmã da Rádio Juazeiro mesmo, quando descobriu, ainda viveu ainda 8 meses. Tinha dinheiro, fez cirurgia e tal, mas já estava no estado bem avançado.
E o problema é esse, né? Esperar o estágio avançado. Enfim, agora são 7h14, a gente vai para o intervalo comercial.
Antes
disso,
aí mandar um abraço aí para nosso querido Oswaldo Rocha, motorista
Oswaldão.
Da PE, nosso querido Maedson, Adolfo Silva, Romildo no Residencial, doutor Humberto, o Júnior Souza, a Lúcia. Lúcia mora lá no bairro do Ari Lopes, né? No Jardim. Flórida. Flórida, rapaz. É Flórida.
Oh, Jardim Primavera.
Não, Jardim Flórida, quem mora sou eu.
É, eu já ia dizer, você mudou o Jardim do Homem.
É, Jardim Primavera. Primavera. É porque o Caleb fica falando negócio
outro
de
nome, né?
E tal, não sei o que mais não.
Deixa ele
pois
lá.
É, José Maria. Carlos Viana tá de B&G, viu?
Está chique agora.
José Lange, lá na Rua 3, no bairro Olarias. Nosso querido Rodrigo Gomes, o Nescau, o Jonathan, o Bruno Henrique, Edinaldo Oliveira, Juan Pablo, o Bruno Santos, nosso querido Fabiano, o Wagner, Emerson Flamenguista, o Biel, a todos essa turma aí que está acompanhando.
Oswaldão
aqui.
Mandou um áudio.
Ah, mandou
pra
um áudio. Vamos ouvir antes.
Vamos
aí.
Ouvir, vamos ouvir. Sim.
Bom dia, Oswaldão.
Bom dia, Pedro Henrique. Bom dia, Lidiane. Bom dia aos ouvintes. E aí, tudo na paz. Desde já, bom final de semana para vocês. Você está falando aí a respeito do médico comunicar à família a respeito do falecimento de um parente. Ontem fez 2 anos que eu passei por isso. Ontem fez 2 anos que eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu. E realmente eles fizeram um procedimento, me chamou em uma sala e começou a fazer rodeio para falar. Aí desde já eu já tinha praticamente na mente 90% que ela tinha falecido, porque pelos procedimentos, né? E tinha a hora de visita, certo? E foi chamado fora da hora de visita, né? Para o filho comparecer lá e tal, entendeu? Aí eu já sabia que a mudança de horário de comunicar o familiar era duvidosa, né? Mas é isso mesmo, o médico faz todo o procedimento para poder falar para a família, porque é realmente um choque. Mas é isso mesmo, eu passei por isso. Ontem fez 2 anos que eu passei por isso. Desde já, um abraço a todos. Cuida.
Ô, Oswaldo, é o nosso sentimento aí para você. Sei que 2 anos depois, mas a saudade continua. Isso aí é exatamente esse processo aí que a gente precisa perceber, que para eles também não é fácil. Se para a gente receber a notícia ruim, para eles darem a notícia também tem todo esse processo aí. O fato é exemplo aí do que o Oswaldão está falando. Agora, 7h17, a gente vai para o intervalo comercial e na volta vamos falar sobre as canetas emagrecedoras.
Nova Cidade. Você se liga
e reconhece na hora.
Aqui é Inconfundível.
Quando toca, você sabe. Quando fala, você reconhece. Tem som, tem estilo, tem personalidade. Não é só música, é identidade. Tá no rádio, tá na cidade, tá com você. Faz parte da rotina, faz parte do dia onde tem emoção. Tem essa frequência.
Confundível. Nova Cidade.
Economart Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Peito de frango congelado, quilo 10,98. Arroz parboilizado, Dona Ana, 1 quilo, tipo 2,95. Açúcar baiano cristal ou refinado, 1 quilo, 2,68. Jogo de cama Cortex Supercal Casal, 4 peças, 39,98. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center. Avenida Lomanto Júnior, 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 21 de julho. Economarte.
De segunda a sexta, às 18h, Conexão Cidade. Música, notícia e informações do trânsito. Conexão Cidade, aqui na Nova Cidade FM 95.7. Apresentação Caleb Alencar.
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga.
Vai, boiadeiro, que a noite já vem.
Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
Pode Viva. Saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7 Nova Cidade FM.
7h20 no Pode Viva. Você já sabe, né? Tem dúvida? Manda pra gente. 74-3611-5533. Porque agora nós vamos para a nossa entrevista. Vamos falar das canetas emagrecedoras que ganham popularidade e passaram a ser usadas por muitas pessoas aí em busca de resultados rápidos na balança. Mas especialistas alertam que o uso indiscriminado desses medicamentos podem trazer sérias consequências, gente. E para falar sobre esse assunto aqui no Pode Viva, a gente recebe o médico do esporte, Dr. Varlindo Carneiro da Silva Neto, do Vita Ortopedia e Fisioterapia. E para a gente começar, bom dia, Dr. Varlindo, seja bem-vindo ao Pode Viva. O que são as chamadas canetas emagrecedoras e como elas agem no nosso organismo? Doutor Varlindo? A gente tá sem som com ele? Vamos tentar aqui a conexão. Agora vai. Doutor Varlindo, bom dia.
Bom dia.
Está ouvindo a gente agora? Ótimo. Seja bem-vindo ao Pode Viva. E eu perguntei aqui para a gente começar o que são as chamadas canetas emagrecedoras e como elas agem no nosso organismo.
Excelente pergunta. As canetas, elas são análogos, são agonistas de receptores que trazem saciedade para o indivíduo. Então a gente tem dois grandes grupos, que são os grupos da GLP-1 e o grupo da GIP. Então, falando em termos mais compreensíveis, a gente tem essas substâncias liberadas quando o indivíduo ingere alimento. Então, lá no intestino, há uma percepção na chegada do alimento que faz com que haja a liberação e estimulação, inclusive pelo pâncreas, para secreção de insulina. Então, o GLP-1 e o GIP hoje são os principais agentes que são estimulados com o uso da caneta para trazer saciedade, entre outros efeitos.
E aí a pessoa deixa de ter vontade de comer ou com qualquer coisa que coma já fica satisfeito, é isso? Na prática funciona assim, doutor?
Funciona, porque além de diminuir o apetite, porque você fica com a sensação de saciedade, a gente tem as famosas incretinas, que são os hormônios da saciedade, você também tem um retardamento do seu esvaziamento gástrico. Então pode aparecer aquela sensação de que você está cheio ali, mesmo já tendo um tempo elevado entre a última refeição e a que estaria por vir agora.
E em quais casos esses medicamentos eles são realmente indicados?
Esses medicamentos eles têm o seu melhor benefício para os indivíduos que têm uma obesidade crônica, que a tentativa com outras medidas, as clássicas, né? Fazer uma dieta, você ter uma prática de atividade física rotineira, não foram tão eficazes, e os índices, eles são importantes para que a gente balize também a nossa indicação. O famoso IMC, né? O índice massa corpórea, os indivíduos que têm um IMC acima de 30, eles têm o maior benefício do uso dessas medicações. E indivíduos que têm um IMC até um pouco menor, mas que têm complicações, já tem diabetes, pressão alta, algumas doenças articulares, esse IMC ele pode baixar ali para 27 e o indivíduo vai ter sim a indicação adequada do uso da medicação. E você vai ter também o uso isolado pro diabetes, sem necessariamente ter como objetivo principal a perda de peso.
Agora, o que a gente vê na prática, infelizmente, são pessoas que nem estão tão acima do peso assim, fazendo uso das canetinhas. Como é que a gente justifica isso, doutor? E por que há um aumento tão grande na procura dessas canetas?
O uso da caneta, ele já está comprovado, de fato funciona. E o que a gente tem é um verdadeiro boom pela busca do corpo ideal. A gente tem um verdadeiro cenário aí em redes sociais em que o corpo, a forma, a composição vale mais do que muitos outros aspectos ou valores dos indivíduos. Essas canetas, elas, como eu falei, funcionam. Então, de fato, por mais que você não tenha esses índices de IMC elevado, diabetes, outros problemas de sua saúde, ao usá-la, existe sim uma chance real de você perder peso. Só que quando a gente perde peso na balança, eu preciso entender o que está indo embora. Porque boa parte dessas pessoas que não estão acima do peso e que querem fazer um shape mais adequado, elas podem estar se maleficiando do uso, não só se submetendo a efeitos colaterais, como também, ao invés de perder predominantemente gordura, perder massa magra, perder massa muscular, o que é muito ruim para a saúde do indivíduo.
Então, essa seria hoje a maior preocupação dos médicos em relação ao uso indiscriminado das canetinhas, doutor Valles?
Essa associação de perda de massa magra com os efeitos adversos, sim, é a maior preocupação. A gente tem essa atenção, em especial, pelo fato de toda vez que um indivíduo toma um remédio e este indivíduo não está com a melhor indicação, ele vai muito possivelmente experimentar mais os efeitos adversos da medicação do que os efeitos benéficos. É diferente de uma pessoa que tem uma indicação clara, muito técnica e bem assertiva. Esse indivíduo, mesmo tendo essa indicação, ainda assim pode experimentar efeitos adversos, mas a chance dele se beneficiar dos efeitos terapêuticos é muito maior. Então, a combinação da perda de peso de forma não orgânica, associada a efeitos colaterais, potencialmente pâncreas, o próprio intestino, parte neural, isso sim são pontos de super atenção hoje na comunidade médica e científica.
Bom dia, doutor Valindo, Pedro Henrique. A pergunta, qual a diferença entre as canetas disponíveis no Brasil, a Ozempic, o Monjaro e o Egov ou Vegov?
É o Egov, tá? Muito ótima pergunta. Como eu disse no começo, a gente tem dois hormônios ou substâncias, né, que são produzidas no organismo que essas canetas vão atuar. O grupo da semaglutida, da liraglutida e da tizerpatida são os hoje liberados no Brasil. Então, falando em nomes mais apropriados, o Wegovy e o próprio Ozempic, a semaglutida, eles atuam só em um desses, que é o GLP-1. Assim como a liraglutida, que é o Saxenda, também atua só no GLP-1. Já a tizerpatida, que é o Monjaro, atua em dois, atua no GIP e no GLP-1. Então, comprovadamente, essa última tizerpatida, ela tem já em estudos uma perda de peso maior em comparação aos outros.
Doutor Valindo, eu ouvi de uma pessoa que fez uso do Monjaro o seguinte comentário, dizendo que ela parou de usar e mesmo assim continuava perdendo muito peso. E ela já não era acima do peso. Ela usou para poder chegar no shape que ela queria, como você já citou no início, e acabou que não conseguiu parar, né? Ah, eu já cheguei no que eu queria. E agora, o que é que eu faço? Tem esse problema mesmo ou é porque ela não teve um acompanhamento adequado?
Tem esse problema, até porque o uso da medicação, se ele for num período um pouquinho maior, além de um mês, a gente sabe, tem visto pessoas usando ali, vou tomar 2 semanas, 3 semanas para ir num evento, para ir numa viagem, mas os indivíduos que tomam por mais tempo, eles podem sim mudar de fato o seu hábito alimentar. Uma vez que isso é incorporado, o segmento do hábito alimentar mantido vai fazer com que a perda de peso se perpetue. Então, a gente pode sim observar. Habitualmente, isso não é o que mais ocorre. Habitualmente, as pessoas que, inclusive, fazem uso curto, elas têm um reganho de peso bem substancial. O famoso efeito sanfona, que é ainda mais prejudicial para a saúde e dificulta a perda de peso a longo prazo.
Você já citou dois processos aí que seriam chamados de efeitos colaterais. Existem outros e com relação especialmente à alimentação, porque eu já vi também pessoas dizer assim, eu tomei e agora eu não consigo comer. Eu tento me alimentar e não entro, eu não consigo fazer uso da alimentação, que precisa também, né, doutor?
Sim, o nosso organismo ele é absolutamente dependente de energia. E a nossa energia vem através do alimento. Então, não comer não é saudável. O saudável é comer de forma adequada. Claro que obesidade hoje ela é vista, é entendida, e essa é a melhor forma, como uma doença crônica. Não é um estado, não é um momento, e sim uma doença crônica. Então, ela deve ser tratada. E essa doença crônica, ela tem diversos mecanismos, gatilhos. Então, existem pessoas que têm um padrão alimentar que pode ser de comer de forma mais rápida, pratos enormes. Tem pessoas que têm muitos escapes ao longo do dia. Então, fazer uma avaliação do perfil do indivíduo é importante, até porque a gente tem outras medicações além das canetas. A gente tem alguns inibidores de saciedade, a gente tem remédios para ansiedade, a gente tem remédio para algumas compulsões. Então, entender que tipo de padrão esse indivíduo tem é importante para que a gente tenha um tratamento mais efetivo.
Crianças podem usar?
não tem liberação para criança. Os estudos científicos estão em adultos, então está por vir, virão estudos com crianças? Talvez sim, mas ainda não é uma situação segura dentro da prática médica.
Eu queria também que o senhor falasse, doutor, sobre a sarcopenia e por que ela pode ser acelerada pelo uso desses medicamentos.
A sarcopenia nada mais é do que a redução da massa magra, a redução do músculo. Quando o indivíduo toma essa medicação, ele come menos. E o comer menos vai fazer com que entre menos substrato energético. E sua taxa metabólica, o seu gasto, muitas vezes está preservado. Então você começa a ter que tirar energia de outros lugares. Indivíduos que não são obesos, indivíduos que estão fazendo esse uso apenas para uma situação eventual ou um desejo que é ali específico, eles não têm tanta gordura, então eles perdem sim massa magra. E o próprio indivíduo obeso, que já tem um predomínio alto de gordura no seu corpo, ele também vai perder massa magra. Então o ideal é que a combinação da medicação venha aliada a uma prática regular de atividade física, porque de fato o uso em sedentários traz sim a sarcopenia.
E qual é a importância da massa muscular, da magra, para além da estética? Porque as pessoas brincam muito, ah, eu vou ali fazer academia para ficar com músculo. Mas não é só isso, né, doutor?
De jeito nenhum. O músculo, ele é um órgão, ele tem função endócrina, ele é importantíssimo não só para a saúde de hoje, como para a longevidade. Ele vai te manter a autonomia, ele está intrinsecamente relacionado ao movimento, ao simples andar, agachar, pegar alimentos, pegar criança no colo, subir e descer escada. Então o músculo, ele serve para que a gente tenha autonomia do nosso dia a dia, da nossa vida. Além disso, por óbvio, as pessoas que fazem uso da caneta, elas querem perder peso. Perder peso, mas preservar massa magra, vai fazer com que você consiga manter essa perda de peso de forma mais segura, porque a taxa metabólica, ou seja, o quanto o meu músculo gasta para sobreviver, é muito maior do que o quanto a gordura gasta para sobreviver no organismo. Então, preservar massa magra para quem quer emagrecer é fundamental.
É, doutor, eu estava até pensando, né, cair nessas canetas aí, mas depois fiquei sabendo, e o senhor vai confirmar agora, eu já tenho um pouco de cabelo, essas canetas aí perto de cabelo mesmo, né?
Rapaz, olha, no primeiro momento a gente percebeu e viu os mais óbvios, né, que inclusive são relatados em literatura, relacionados ao pâncreas, ao fígado, ao próprio intestino, uma prisão de ventre muito severa, mas já estão surgindo alguns relatos, sim, da questão do cabelo, zumbido, alterações da visão, alguns efeitos que podem atuar nos neurônios, não no cérebro propriamente dito, mas periférico, né, que a gente fala de uma polineuropatia. Então, as coisas estão aparecendo aí.
E é tudo novo, recente, né? E as pessoas, de novo, infelizmente, têm o hábito de usar medicamento sem orientação, só porque deu certo com o Pedro, não quer dizer que vai dar certo com a Lidiane, né, doutor Varlindo?
Absolutamente verdade. Todo e qualquer tratamento de obesidade deve ser individualizado. Inclusive, citei um pouco mais cedo que existem perfis de padrão alimentar que são completamente diferentes. Às vezes, os indivíduos, eles estão com o mesmo peso, o mesmo IMC, mas o tratamento pode ser que seja diferente para beneficiar mais tanto um quanto o outro.
É verdade. E agora, como é que a gente faz para perceber que a perda de peso está sendo acompanhada pela perda de músculo, no gasto de massa magra? A gente consegue fazer essa análise do nosso próprio corpo?
Você vai precisar de ajuda. Existem balanças, né, que fazem o que a gente chama de bioimpedância. Existem dobras cutâneas feitas por profissionais capacitados. Existem também o exame chamado densitometria, o DEXA, esse é o padrão ouro, que eles avaliam a composição corporal. Então você mede hoje, faz um programa de tratamento, não é simplesmente usar caneta, é um programa de tratamento com acompanhamento, e repete essas medições de quando em quando. E aí a gente vai conseguindo observar que aqueles 3, 4, 5 quilos que saíram foram predominantemente de gordura, houve uma perda maior de massa magra, então a gente tem que refazer o planejamento. Por isso que o acompanhamento também é importante. Pode ser que no meio da rota, do caminho, a gente tenha que mudar a rota.
E é possível recuperar essa massa muscular depois? Ou a perda acabou, já era?
Não chega a ser acabou, já era, mas é mais difícil recuperar. É muito melhor manter, para daí você crescer massa magra, do que depois de perdida, recuperar. Não é impossível, mas se torna um pouco mais difícil.
E a depender da idade pode ser mais complicado, né, doutor? E aí eu aproveito e já entro com a pergunta sobre a questão da perda muscular. O quanto ela interfere no envelhecimento?
A perda muscular, em especial homens após a andropausa e mulheres pós-menopausa e na perimenopausa, ela se acentua. E aí, como eu já tinha mencionado, o músculo ele vai minimamente preservar a sua autonomia. Além do que, ele tem funções metabólicas e endócrinas importantes no organismo. É como se a gente tivesse ali, mantendo no nosso corpo, um órgão saudável. Enquanto que, entre aspas, o órgão gordura em excesso, ele é prejudicial. A gente precisa ter gordura no nosso corpo para metabolismo de uma série de fatores, uma série de hormônios. Não pode jamais ser gordura zero. A gente precisa ter um certo percentual. Só que a massa magra, em especial os indivíduos com acima de 60 anos, fica cada vez mais difícil ganhar. De novo, não é impossível, sim, é possível, mas só que se lá atrás você perdeu, agora vai ficar mais difícil recuperar.
Estão querendo saber aqui quanto é que custa em média o tratamento com esses medicamentos.
Esses medicamentos, eles hoje vão variar de R$ 800, R$ 900 reais por mês até R$ 1.400, R$ 1.700. Então, como eu disse, alguns são mais potentes, outros ainda já tem alguns concorrentes, né, além dos de marca. E o que é importante ser dito é que existem alguns outros mais baratos, mas que a procedência não é conhecida, é duvidosa. E isso é absolutamente temerário.
É, e tem o perigo de você estar fazendo uso de algo que vai fazer mal a você no final da sua vida.
É, estão querendo saber também, tipo, a pessoa usa anticoncepcional, interfere em alguma coisa?
No princípio, não. Existem, sim, algumas situações que a gente tem que ter a preocupação do que a gente chama de interações medicamentosas, mas eu desconheço relatos de atrapalhar o uso, né, do anticoncepcional, seja ele para melhorar a questão hormonal feminina, questões ginecológicas ou até mesmo de evitar gravidez.
É, quem faz uso, doutor, da uso das canetinhas, né? Quem faz uso com orientação, tá, gente? A pessoa que não é orientada nem deveria estar usando.
Às vezes aparece no WhatsApp, né? Estou vendendo, não sei o que.
Eu vou entrar nessa questão também, da questão das redes sociais. Ela precisa, obrigatoriamente, praticar atividade física?
Atividade física, idealmente, deveria ser praticada por todos. Quando eu falo todos, são todos real, sem exceção. Inclusive indivíduos que são sequelados de AVC. Eles precisam e se beneficiam de atividade física. Claro que vai ter sua limitação, a atividade vai ter uma intensidade bem menor. Então, a atividade física é o melhor remédio que a humanidade já experimentou até hoje. Não existe nenhuma caneta, nenhum comprimido, nenhuma injeção que traga tantos benefícios em diversos segmentos do organismo do que a atividade física, o exercício regular. Portanto, sim, a atividade física ela deveria ser mandatória, e o cenário ideal, agora, mesmo para aquele indivíduo que não gosto, estou cansado, estou me sentindo bem aqui do meu jeito, e está fazendo uso da caneta, esse indivíduo deve ter uma atenção maior, porque a massa muscular vai para o saco e dificilmente vai ser recuperada.
E aí a gente entra agora nas influências das redes sociais, doutor. Como o senhor avalia essa popularização das canetas e a facilidade que, infelizmente, as pessoas têm ao procurar uma canetinha aí nas redes e conseguir comprar e chegar em casa sem a devida avaliação?
Isso é absolutamente inadequado. Existem órgãos regulatórios, existe todo um processo industrial, segurança farmacêutica, que aí essa barreira simplesmente não respeita. Então, não é adequado, é desaconselhável. O fato de a rede social trazer isso, de alguma forma, isso pode ser trazer alguma penalização para quem promove esse tipo de ação, porque sim, existem os órgãos regulatórios e que, de fato, esse não é um caminho saudável.
Precisa de receita?
Precisa. No começo, lá atrás, ficou um pouco mais solto, mas sim, precisa de receita médica.
E tem que lembrar que é possível, né, doutor, ser saudável, fazer a sua parte e emagrecer sem precisar recorrer às canetinhas. Gente, quando a gente fala nas canetinhas, não é aquela que o seu médico lhe orientou, que lhe deu a receita. São essas canetinhas que você compra aleatório e que você acha que está fazendo o bem para você e não está, correto?
Corretíssimo. O uso indiscriminado hoje é um problema de saúde.
E a gente fica aí vendo pessoas emagrecer e você já vê, eu não sei se é bem visual, né? Quando você percebe que a pessoa do dia para a noite perdeu peso. Você sabe que não foi, hoje eu tô aqui, amanhã eu amanheço, amanhã é exagero, mas amanhã eu amanheço com 5 quilos a menos, 10 quilos a menos, a pessoa até perde o semblante de saúde. Não é só querer emagrecer, você tem que fazer isso de forma correta, né, Pedro?
O Ari Lopes disse que por achar caro as canetas e tal, aí ele foi numa farmácia que fazia manipulação, né? Mas é o mesmo efeito, ele disse que até hoje não emagreceu. A versão manipulada tem eficaz, doutor?
Perdemos. Versão? Sim. Pode falar, doutor Varlindo.
A gente não tem ainda a liberação de, por exemplo, farmácias de manipulação estarem fazendo o uso e a comercialização dessas medicações. Até onde eu saiba, isso até por pesquisas recentes, as patentes não foram quebradas ainda. Existe toda uma regulação no Brasil para isso. E eu não enxergo isso como sendo uma prática adequada, não.
Tá vendo, Ari? Pode não, viu? Vamos lá, o que é que você está consumindo aí? Procura um médico, viu? Para não fazer uso de substâncias que vão acabar mais prejudicando do que contribuindo, viu? Vamos corrigir esse processo aí. E, doutor Valindo, para quem está pensando, eita, eu quero fazer uso da caneta emagrecedora, qual a orientação? Porque eu já disse e repito, não é só querer, né? Você tem que estar apto aí e o médico é que tem que fazer esse
encaminhamento. Qual é o médico, encaminhamento? Assim, pode ser o quê? Qual a especialidade?
Quem pode passar?
Para não ter muito erro, os endocrinologistas, eles são a especialidade médica que detém um maior conhecimento e segurança com relação à indicação e prescrição desse medicamento. Na teoria, qualquer médico pode prescrever. Só que os mais adequados são os clínicos, os médicos que trabalham como médico de saúde da família e da comunidade, os endocrinologistas, os médicos da medicina, do exercício e do esporte. Esses são, acho que, o grupo de indivíduos e profissionais que estariam mais habilitados para lidar com esse assunto.
O nutrólogo e o nutricionista, ele também pode fazer esse encaminhamento, doutor?
O nutrólogo, sim, muito bem lembrado. Nutricionista não, porque a formação dele não é médica. Ele pode se enxergar no paciente dele a indicação, pode enxergar que o paciente vai se beneficiar, mas vai ser preciso encaminhar ao médico.
Então aí você que passou pelo seu nutricionista, ele diz que pode ser uma dessas pessoas, tem que voltar pelo menos no seu clínico para ver e ter uma conversa de conhecer tudo, né, doutor? Porque a gente... Foi ótimo. Varlindo, a gente precisa ter o conhecimento de todo o processo, Porque mesmo que você vá fazer, que você seja uma pessoa apta ao procedimento, ainda assim os efeitos colaterais chegam, né? E você vai ter que estar preparado para isso. E como o senhor falou agora há pouco, tem o processo que você começa e a volta, né? Você parou todo o tratamento e aí vai engordar de novo, e o processo da sanfona que acaba prejudicando não só física, mas emocionalmente também, né?
Sim, não é só prescrever, é de fato monitorar, acompanhar, orientar, instruir, alertar sobre os efeitos adversos. É um pacote completo.
E o pós, né? Encerrou, não acaba, porque acabou as canetinhas, tem que manter aí, ou aprender, né? Porque a gente costuma brincar que o problema das pessoas emagrecer e depois engordar é porque a mente continuou gordinha. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento, muitas vezes até psicológico, para poder manter e não ser em vão todo esse tratamento.
Exato. Ainda mais quando o perfil daquele indivíduo está mais para o ansioso, para o compulsivo. De fato, as ações da área da psicologia trazem benefícios ainda melhores a longo prazo.
E a gente está aqui já no finalzinho. Eu quero agradecer a participação do Dr. Varlen do Carneiro, ele que é médico do esporte, do Vita Ortopedia e Fisioterapia, tirando dúvidas a respeito aí das canetas emagrecedoras e o quanto é importante a gente ter o acompanhamento médico, gente. Eu acho que o principal ponto que a gente aprendeu hoje aqui é esse: não faz uso de medicamento sem orientação. Ah, porque funcionou com meu amigo, vai funcionar comigo. Não é assim que funciona na prática. E eu peço, doutor, para você deixar uma mensagem aí para quem busca um corpo saudável sem colocar a própria saúde em risco.
Excelente. O exercício é o melhor aliado na perda de peso. Exercício é um troço seguro, viu, gente? Não tem essa de estar com tanto receio. Claro que quando você pisa muito fundo no acelerador, ah, vou correr uma maratona, vou fazer um triatlo, precisa fazer algumas avaliações antes. O hábito alimentar é muito mais impactante do que o que você comeu ontem, o que você está pretendendo comer amanhã, e se isso foge ao seu hábito. O que mais conta é o hábito. E hábitos que não são apropriados precisam ser identificados. E essa identificação, ela é feita por profissional de saúde. As canetas, sim, funcionam, mas elas só vão funcionar bem quando estiverem bem indicadas, e o uso indiscriminado está trazendo já uma série de problemas à saúde dos indivíduos. Não só o uso indiscriminado, como também o uso desses medicamentos de procedência que não são conhecidas. Então, acho que essa é a vantagem principal.
Obrigada, doutor Varlindo.
Agradeço.
E a gente precisa respeitar o nosso corpo, viu, meu povo? Vá organizando a sua vida, melhore sua alimentação, procure um exercício. Lidiane, eu não gosto de academia. Vai andar, vai correr, vai jogar bola, né, Pedro?
Isso, corta massa, né? Negócio de coxinha, pastel, essas coisas.
Refrigerante, açúcar demais.
Isso.
Tudo isso é prejudicial, gente. Uma vezinha, beleza. Toda hora, não dá, né? Então, vamos fazer o processo aí do caminho certo e usar as canetinhas só quando for indicação médica, tá bom? Agora são 7h50, a gente vai para o intervalo rapidinho e eu volto daqui a pouco.
Nova Cidade.
Quando toca,
você sabe.
Quando fala,
você reconhece.
Você me liga a qualquer hora, você tem cadeira cativa.
Tem som,
tem estilo,
tem personalidade.
Esquece que na rua tem.
Não é só música, é identidade.
Então ignora o fato que eu te conheço de frente, do avesso, de lado e de fora.
Tá no rádio.
Tá na cidade.
Tá com você.
Com você.
Com você.
Faz parte do dia.
Onde tem emoção. Essa frequência
presente,
forte,
inconfundível.
inconfundível.
Inconfundível. Nova Cidade.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo. Análise dos principais eventos esportivos. A apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM. Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533. E siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
YV586, Rádio Nova Cidade FM 95.7, Juazeiro, Bahia.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
Pode Viva, saúde e bem-estar para a sua vida. Sintonize 95.7, Nova Cidade FM.
7h53, a gente já está no finalzinho do programa, mais um Pode Viva. Feliz da vida, porque estamos sempre com vocês aqui no sábado. A Simar já está por aqui, Simar Taíde, que vai assumir o vibe de festa.
A mulher do licor, do piquenique.
Só e, coisa boa.
É, eu quero saber o seguinte, o Nescau, você toma ou você come?
Nescau?
É.
Batido no liquidificador?
O Nescau da caixinha, o que for.
Toma, bebe.
Ah, então...
Bebe, dá um bom dia aqui pra minha querida Simar, que eu nunca mais falei com ela.
Bom dia, Simar.
Bom dia, Simar.
Como
veio na vibe de festa.
De festa.
É isso. Bom, né?
Uh-huh.
Com esse friozinho lá fora. Ele não fica doidinho quando eu digo que tá frio. Frio aonde?
Ontem,
frio vai estar em São Paulo, eu dormi.
Não. Ó, esse tempo que tá aqui.
Olha, Pedro.
É esse tempo que tá aqui. Lá é mais quente.
Lá onde?
Lá em São Paulo.
Aí, tá vendo?
Esse aqui tá mais frio do que lá em São Paulo.
Tá. Eles que foi pra lá pra sentir o frio da vida dele.
A energia.
Vá,
a
meu energia. Filho, vá. Vá, aproveite suas férias. E tu, se matar tudo em paz, vai
tudo
chegar aí com tudo.
Tudo na paz. Tudo
os licores bom. Maravilhosos, tá?
Gostou?
Todos.
Aprovados?
100%.
Sim. Eu queria saber se você já experimentou o de milho.
Delícia também.
Também, né?
Tá, mas o meu preferido...
Tamarindo.
Tamarindo e amendoim.
Eita.
Os dois, ave Maria. Gente, propaganda boa, viu?
É.
Oh, mas tem que ser devagarzinho, tá? Porque é moderado. Tudo moderado.
Sim, sim, lá tem.
O que é que Nescau tá fazendo aí? Me diga.
Fala, Nescau. Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leane. Bom dia, PH. Bom dia, Caleb. Bom dia a todos os ouvintes.
Cacau não
viu, cuida,
hoje,
cuida.
Não.
É, não.
Cacau não. O Cacau homem não. Da Fantaúva.
Hoje
não
sou eu
também, não.
Nescau. É. Hoje é Simar.
Hoje ele tá tomando Fantaúva com a patroa dele.
E a gente vai encerrar por aqui no Pode Viva. Semana que vem eu volto, você assina agora, Simar. É seu vibe de festa. Segunda-feira eu tô de volta às 7h, aguardando vocês. Lembrando que a Enio Medeiros está de férias, só daqui a 15 dias, tá?
Uhul!
Cheiro, meu povo! Bom final de semana!
Vamos fechar a rádio!
Eita!
juntos cuidar do nosso espaço. Coloque o lixo no lugar certo e na hora certa. Não jogue nas ruas, nem nos rios. Manter nossa cidade limpa é um ato de respeito com o próximo e com o meio ambiente. Faça a sua parte. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale, cuidando da nossa cidade. Juntos.
Nova Cidade.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação.
Pulsação!
Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Todo domingo, das 5 às 6 da manhã, a Nova Cidade FM convida você para celebrar as raízes do Nordeste com o som inconfundível de Luiz Gonzaga. Acorde cedo, sintonize no 95.7 e aproveite uma hora inteira de forró autêntico para começar o dia no ritmo do sertão. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã, você fica bem informado com Enio Medeiros e Lidiane Souza no Conexão Cidade, primeira edição.
De segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, você ouve Papo Esportivo, análise dos principais eventos esportivos, a apresentação Ranieri Alves e o timaço da 95 FM.
Todo mundo tem uma história para contar. E no Me Conte a Sua História, você compartilha a sua. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, Caleb Alencar comanda os relatos mais emocionantes e surpreendentes dos nossos ouvintes. Com a opinião direta e escrachada de Josafá, aqui você ouve, opina e se identifica. Cada história é embalada pela trilha certa na sua Nova Cidade FM. Me Conte a Sua História, onde a sua vida virou o assunto da tarde.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simar Ataíde. E o romantismo da noite é com Toque de Amor, das 10 à meia-noite, Simar Ataíde, tocando seu coração.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua Rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade!
Ah, vamos nessa, muito bom dia para você, um excelente sabadão. Tô chegando no pedaço para te fazer companhia e você já sabe, né? Nessa energia, tô contigo até meio-dia, então vem comigo. Nova Cidade é a sua Rádio do Vale. Bom dia, bom dia, bom dia. Por aqui, Pedrinho, mas não me prefixo. Peraí, peraí.